Claudinho tá chegando ali também.
Eu achei que ele já tava aí, mas...
Quando são 18 horas e 15 minutos do dia 9 de novembro de 2015, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A pedido, então, de um cidadão aqui joiense, a radialista, aberta a sessão da Câmara de Vereadores de Joia. Passamos agora à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 18.
Leitura da ata da sessão ordinária do número 040-2015. Dispenso a leitura, tendo em vista que foi entregue cópia das mesmas individualizada para cada vereador. Está em discussão a ata. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura do projeto de lei número 3.745-2015.
Projeto de lei 3.745-2015 autoriza o Poder Executivo a alterar o artigo 3º da Lei 3.333-2015, de 8 de setembro de 2015. Artigo 1º. A redação do artigo 3º da Lei Municipal 3.333, de 8 de setembro de 2015, passa a ter a seguinte redação. O período de contrato de trabalho terá prazo de 25 de agosto a 30 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Estamos encaminhando para apreciação do Egrégio Poder o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a aumentar o período de dias do contrato de um professor 24 horas. Que atende a educação infantil no convênio entre a Secretaria de Educação e Estado do Rio Grande do Sul, SEDUC, e do município de Joia. Justifica-se a necessidade da ampliação do tempo de contrato em razão de que os alunos terem ficado sem professor do dia 18 de agosto até o dia 8 de setembro, totalizando 16 dias letivos. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Botão de Ouro, onde ocorrem as aulas do pré-escola, no assentamento Botão de Ouro, da Escola de Educação Infantil, só pode ter aula nos dias em que os demais turmas da escola também tiverem aula, para não causarem despesas extras às municipalidades, realizando transporte somente para os alunos matriculados no convênio da educação infantil. A necessidade de ampliação do contrato de mais 15 dias ajudará, em parte, a recuperação dos dias letivos, sendo que o calendário escolar já foi, inclusive, autorizado pela 33ª DE, Coordenadoria Regional de Educação, atenciosamente, Joia, 4 de novembro de 2015, José Roberto Zucolotto Moura, prefeito municipal.
Determino a baixa do projeto de lei à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.746/2015.
Autoriza o Poder Executivo a alterar o artigo 3º da Lei 3.332 de 2015, de 8 de setembro de 2015. A redação do artigo 3º da Lei Municipal 3332, de 8 de agosto de 2015, passa a ter a seguinte redação. O período de contratação do trabalho terá prazo de 25 de agosto a 30 de dezembro de 2015. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivo. Estamos encaminhando para a apreciação deste grande poder o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a aumentar o período de dias do contrato de dois professores, 24 horas, que atendem a educação infantil no convênio entre a Secretaria de Educação, Estado do Rio Grande do Sul e município de Joia. justifica a necessidade da ampliação de tempo desse contrato em razão dos alunos terem ficado sem professor do dia 13 de agosto até o dia 10 de setembro, totalizando 18 dias letivos. Além disso, a Escola Estadual de Ensino Médio Joseli Correia, onde ocorrem as aulas do pré-escola no assentamento Rondinha, realizou alguns dias de paralisação, totalizando 6 dias letivos. Somando a isso tudo, lembramos que a escola obriga alunos de 4 assentamentos e diariamente circulam 4 ônibus de transporte escolar. Sendo que a educação infantil só pode ter aula nos dias em que os demais turmas da escola também tiverem aulas, para não causar despesas extras à municipalidade, realizando transporte somente para alunos matriculados no convênio de educação infantil. A necessidade de ampliação dos contratos de mais 15 dias ajudará em parte a recuperação dos dias letivos, sendo que o calendário escolar já foi inclusive autorizado pela 16ª Coordenadoria Regional de Educação. Atenciosamente, 4 de novembro de 2015, José Roberto Colotto Moura, Prefeito Municipal.
Determino a baixa do projeto de lei à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.747/2015.
Projeto de lei 3.747/2015 autoriza o Poder Executivo a contratar servente para atuar junto às escolas municipais. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a contratar uma servente para atuar junto à escola municipal. Segue. Quantidade de cargo, uma servente. 40 horas semanais, 30 dias, a contar de 3 de novembro de 2015. Artigo 2º. Pagamento, direitos, deveres e obrigação serão regidos pelas leis municipais que regem as normas do servidor público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivos. Estamos encaminhando para apreciação egrégio do Poder Legislativo o projeto de lei que autoriza contratar uma servente de caráter temporário por excepcional interesse público para funcionamento inadiável do serviço público. Essenciais como segue-se. 1º, uma servente para atuar 40 horas na escola EMEI, na escola municipal João 23, em substituição ao período de 30 dias da licença saúde da servente Maria Eni Ácido de la Flora, que realizou cirurgia e com atestado médico em anexo. Joia, 3 de novembro de 2015, José Roberto Colotto Moura, Prefeito Municipal.
Determina a baixa do projeto de lei a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura do projeto de lei número 3.748/2015.
Abre crédito especial no valor de R$ 5.229,18 no orçamento vigente. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 5.529,18. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recursos federais, devolução, saldo financeiro mobilizado, escolar, PAC, R$ 24,30. Devolução, saldo financeiro, cobertura da quadra da assentamento séries, R$ 5.504,82. Total, R$ 5.529,18. Servirá de recurso ao crédito especial aberto no artigo anterior a redução da seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recursos federais, cobertura da quadra escolar do assentamento Séries. Valor R$ 3.158,83. E o rendimento oferido de recurso do governo federal para aquisição imobiliária da escola, R$ 24,30. O rendimento oferido no recurso do Governo Federal para a cobertura da quadra do assentamento Séries, R$ 2.446,05. Total, R$ 5.529,18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição de motivo. O presente projeto de lei autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 5.529,18 objetivando adequar o orçamento do município para a prestação das contas dos convênios. Solicitamos que o presente projeto de lei tenha tramitação em regime de urgência. Joia, 5 de novembro de 2015, José Roberto Colotto Moura, prefeito municipal.
Determina a baixa do projeto de lei a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Leitura dos seguintes expedientes. Ofício número 74/2015, recebido do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bozano.
Ofício 74/2015. Prezado vereadores, ao saudar cordialmente o vereador Isidório Massafra, em nome da Câmara de Vereadores, venho por meio deste convidá-los para o evento que será realizado no dia 27 de novembro de 2015 na dependência da Câmara de Vereadores, dentro da programação da 5ª Fena Mode, Feira Municipal de Mostras Culturais de Bozano, de 26 a 29 de novembro de 2015. Por isso, com início previsto para as 9 horas e término às 16h30, conforme a programação em anexo. Cumpro informar-se que não haverá cobrança de taxa de inscrição e que será emitido certificado de participação do curso. Solicitamos a confirmação com o número de participantes até o dia 23 de novembro de 2015 pelo fone 55-3643-2064 ou 55-9613-5819 com Maurício. Sendo isto, para o momento, colocamos nós à disposição e manifestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Isidório Massafra, presidente do Poder Legislativo de Bozano.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. Davi Astrogildo Ferreira da Silva. Jocinei Boff. Jorge Jaibas Jesus de Abreu.
Obrigado.
Luiz Carlos Souza. Marcos Antônio Moura. Obrigado. Valdir Ronzani Sarturi.
Obrigado.
Antônio Carlos Brites. Cláudio Rodrigues de Ávila. Obrigado. Então, sobre esse convite aqui, então, dos vereadores de Bozano, eles estiveram na última quinta-feira à tarde aqui na Câmara, né, vieram pessoalmente, o presidente e o motorista, trazer o convite, e está também o convite para a feira, esse que eu distribuí para vocês aí, também acontece nesses dias. E esse evento aí no dia 27, então, é especialmente para os vereadores, prefeitos e pessoal que trabalha aí no setor público. Então, estão todos os vereadores convidados, né? Só que a gente tem que ver ali que tem que confirmar a presença até o dia 23. Então, se alguém quiser ir, daí tem que confirmar. Se quiser passar aqui para a DET confirma aqui da Câmara daí. Tá? Passando a ordem do dia. Leitura do parecer número 061/2015 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3.742/2015.
Relatório. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo sobre forma de projeto de lei, tendo como objetivo a emenda acima citada. Conclusão. Conclui-se não haver vícios quanto à sua regimentalidade, legalidade e constitucionalidade, uma vez que restou observado o trâmite regimental das proposições e a matéria de interesse local, e que é legítima a sua iniciativa pelo Poder Executivo. Ademais, restos discriminados nos autos das deduções e a nova dotação, bem como não há quaisquer indícios de comprometimento de metas anteriores previstas, cuja receita seja vinculada. Por tais razões, vota o relator pela aprovação do presente proposição. E os demais integrantes da comissão acompanham o voto do relator votando acordo. A comissão, após a análise do referido projeto de lei, decide emitir parecer favorável à aprovação do mesmo. Este parecer é composto de duas vias. Plenário, Juvencio José Pedroso, 5 de novembro de 2015, Vardir Sarturi, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Jorge Abreu, presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Luiz Carlos Souza, secretário, Marcos Antônio Moura, secretário.
Está em discussão.
Este projeto de lei é a suplementação daquele dinheiro da Secretaria da Saúde que faltava à ata.
Valor, R$ 60 mil, se não me engano. É valor, crédito especial no valor de R$ 60 mil.
Continue discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura do parecer número 062/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 3.741.
Parecer 062/2015, matéria, projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores para atuar junto ao pronto atendimento. Relatório. A matéria em análise de autoria do Poder Executivo tramita nessa Casa Legislativa sob forma de projeto de lei, tendo como objetivo a emenda acima citada. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplina a matéria, no referido projeto de lei será sob responsabilidade dessa comissão para que seja exarado o parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Constou-se o parecer jurídico 087/2015. Votos dos relatores. Conclui-se não haver vício quanto à sua regimentalidade, uma vez que restou observado o trâmite regimental de proposição na matéria, é de interesse local e que legitima a iniciativa do Poder Executivo. De igual forma, pressupostos legais, vida e regime jurídico dos servidores públicos de Joia. É constitucional. Restam observados, havendo no caso a hipótese de excepcional interesse público, capaz de legitimar visada contratação temporária. Explique-se. O discutido projeto de lei visa contratar temporariamente uma servente 40 horas semanais para atuar junto ao pronto atendimento em substituição à servidora Darlene de Abreu da Rosa, que se encontra afastada do problema de saúde com um laudo médico. Assim sendo, consideramos a necessidade de substituição da servidora pública por motivo de saúde. Atende-se aos relatores, restarem preenchidos os requisitos legais para a referida contratação temporária, recomendando apenas a escolha que seja feita por meio de critérios objetivando assim os princípios constitucionais da imparcialidade. Esclarece ainda, enfim, que não havendo negativo impacto orçamento financeiro, uma vez que a servidora afastada está sendo custeada pelo FAPES. Conclusão do parecer, acompanhar os votos relatores dos demais integrantes da comissão, seu próprio fundamentos. Pelo exposto, integrantes da comissão decide-se acompanhar o voto do relator e emitir parecer favorável à aprovação do projeto de lei. Este parecer é composto de duas vias, conforme segue. Plenário de Juvencio José Pedroso, 5 de novembro de 2015, Valdir Sarturi, presidente, Marcos Moura, secretário, Jorge Abreu, presidente da Comissão de Orçamento, Luiz Carlos Souza, secretário.
Está em discussão.
O projeto visa contratar uma servente para atender na Secretaria de Saúde. Resta esclarecer, né, que esse projeto não foi votado na sessão anterior, porque não havia sido encaminhado o laudo médico da servidora afastada.
Coloco o projeto em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura da indicação número 759/2015.
Senhor presidente, requeiro que ouvido o plenário na forma regimental, que indique ao prefeito municipal a doação da seguinte medida, de interesse da comunidade política administrativa. Que a administração municipal, através da Secretaria de Obras, efetue recuperações das entradas de calçamento das ruas da cidade. Justificativa em plenário. Plenário, Jovem José Pedroso, 5 de novembro de 2015, Valdir Sarturi, vereador do PMDB.
Está em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, a justificativa dessa indicação vem ao conhecimento de quase todo o pessoal. Naquela rua, o Dorico Caldeira do Amaral, lá perto do seu Alfredo, ali esse dia quebrou até o eixo de uma semeadeira. É um enorme de um buraco, é do conhecimento do vereador Davi, eu acho que passa por ali. E, então, é coisas de detalhe de arrumar. Ali naquele, no lado do colégio, no lado da casa do Batistinha, ali também, para entrar na rua principal ali, tem que botar uma primeira, senão não chega. É questão de uma caçambada, um meio caminhão, cada entrada das ruas e arrumar. Só que sempre sobra o questionamento para o vereador. Ô, vereador, tu não está enxergando isso? Vereador, tu não está enxergando? Está enxergando, mas nós não temos máquina para arrumar. Esperamos que aconteça essa arrumação. Muito obrigado.
Antes de colocar em votação, só informação aos vereadores e quem está acompanhando aqui, que nós temos algum problema na internet, então não está transmitindo. Transmitiu até uma altura aqui a sessão e caiu a internet, né? Faz horas a gente está com um problema, já temos reclamado umas quantas vezes aqui com o servidor. Continua em discussão a indicação 759. Sem mais discussão, coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura do requerimento número 162/2015.
Requerimento 162/2015. Assunto pedido de informação. Vereador Valdir Rosano Sarturi. O vereador que subscreve o lido da bancada do PMDB vem até Vossa Excelência com base na Lei Orgânica Municipal, no regimento interno desta casa, requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o presente requerimento, no sentido de prestar a esta casa as seguintes informações. Quais as providências adotadas pela administração municipal em relação à caçamba de propriedade da Prefeitura de Joia, a qual estaria possivelmente na posse de terceiros, visto que não tem lei que autoriza tal concessões de uso. Justificativa em plenário. Plenário de Juvencia Pedroso, 6 de novembro de 2015, Valdir Rosendo Sarturi, vereador.
Está em discussão.
Justificar também esse requerimento. A gente é muito questionado por aquelas pessoas que viram no momento que a gente questionava essa caçamba. E essa caçamba tem a placa de patrimônio da Prefeitura Municipal. E essa caçamba pegou um rumo aí que ninguém sabe. E tem pessoas do assentamento que sabem. E daí eles questionam e o vereador parece que sabe menos do cara que está lá no assentamento. O meu interesse é ter conhecimento para dizer para essas pessoas o que está acontecendo. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Presidente, só para... Sobre esse negócio dos patrimônios da prefeitura e que foi passado e repassado para entidades, hoje eu estive conversando com a jurídica da prefeitura sobre... E ela está com bastante dificuldade de localizar esses maquinários. Tanto a caçamba, ela falou de umas motos também que foi repassada sem placa, porque veio era zero, né, Adriano? E está com muita dificuldade. Até sugeri ela também de ver, porque deve ter passado pela Câmara para ela vir aqui pesquisar a exposição de motivo, para onde foi, para onde é que não foi, quem foi beneficiado com essas motos e com coisas mais, porque é do município e de todos nós, né, presidente? É válida a indicação do... O requerimento do Jorge tem que ir de atrás, do Valdir tem que ir de atrás mesmo.
Só um pouquinho, as motos quando vieram lá, todas emplacadinhas, que botaram lá dentro do galpão, elas cruzou lá. Tinha as placas, Pique, quando lançaram.
Mas não foi que a jurídica me passou.
É importante, então, o pedido do vereador Sarturi, né, para esclarecer. E até para a gente ver o que o Executivo está fazendo, né? O vereador Marcos aí tem conversado com a assessoramento jurídico da prefeitura, então estão correndo atrás. Então é importante a gente saber para dar também essa justificativa para o contribuinte aí que contribui.
Exatamente, presidente, não, desculpa lhe interromper, mas segundo a jurídica, ela vai atrás de todos os bens que são do município, vai correto. Ser recolhida. É um desafio dela.
Continua em discussão.
Eu entendo, né, que não. Já está indo tarde demais, já, porque já faz 3 anos que se levanta esse problema. Então, se a nova jurídica chegou aí, que vai ter que correr atrás, provavelmente, parece que não tem ninguém responsável pelo patrimônio e nem pela administração municipal, porque não é só essa caçamba. E essa caçamba, as pessoas sabem, foi mostrado, até em que propriedade está. E sabem quem pegou o caminhão com a caçamba da garagem. Então, não se acha se não quer.
Então, até porque foi a administração anterior que repassou, né, Jorge? De repente, quem estava na administração pode dar uma mão e ajudar.
É, exatamente.
Onde é que foi?
Pelo contrário... Para
quem foi repassado, para quem não foi repassado, tanto o vereador Jorge que... Né, a gente vê os desdobramentos aí, como
eu
tem
acho,
sido.
Eu acho que até está demorando demais para acontecer isso, né? Porque é patrimônio do município e não é só esse. Tem vários outros patrimônios, né, que sumiram da garagem e hoje ninguém sabe notícia. E nós, vereadores, temos a obrigação de também de buscar, de ir à busca desses material aí.
Coloco, então, o requerimento em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Leitura do requerimento número 163/2015.
O vereador que essa subscreve, integrante da bancada do PSDB, vem até Vossa Excelência com base no artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, artigo 211, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o presente requerimento, no sentido de prestar a essa casa as seguintes informações. Para que a administração municipal envie a essa casa cópia do ponto eletrônico dos servidores do centro administrativo, referente aos meses de junho, julho, agosto de 2015. Justificativa em plenário. Plenário Juventus José Pedroso, 5 de novembro de 2015. Jorge Jarbas Jesus de Abreu, vereador do PSDB.
Está em discussão.
Somente só para fazer parte nesse pedido, já de parte da fiscalização que eu venho fazendo anualmente, né? Então, como eu fui criticado através dos meios sociais por dizer que uma servidora semanalmente eu ligava para a prefeitura, me diziam que estava em Juiz, ligava para a saúde, procurava na saúde, dizia que a servidora estava em Juiz, vamos ver se o livro ponto confirma esses dados aí. Se realmente aconteceu o que aconteceu em 2014, então nós temos um maior abandono dos servidores de parte de cumprimento de horário na administração municipal. Então, por isso eu estou, mais uma vez, estou tentando justificar aí esse pedido.
Coloco, então, o requerimento em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora às explicações pessoais. Aberto prazo para inscrições. Então, pela ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador Cláudio Rodrigues de Ávila.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui. Queria dizer que me atrasei um minutinho, vereador, porque no meu telefone aqui está 3 minutos de diferença, depois até vou lhe mostrar aqui que por isso que eu cheguei, mas pedi desculpa que isso aí eu vou verificar, não vai acontecer mais. Estive analisando aí durante esses trabalhos da Câmara e tempo aqui a gente conversa, a gente batalha, às vezes a gente não concordam as coisas com as outras, às vezes algumas discussão meio que dentro da normalidade de uma Câmara de Vereadores. Mas eu vim... Pena que a rádio não está transmitindo, mas voltarei a me pronunciar nesse mesmo discurso quando a rádio tiver, porque eu várias vezes aqui eu queria ver até com meu colega, uma pessoa que eu considero muito aqui, sempre tive o maior respeito tanto dentro dessa casa quanto fora, que é o vereador Ilo. Mas eu me senti assim, vereador, meio que preocupado com, talvez com umas, do jeito do senhor colocar algumas coisas aqui. Eu queria que o senhor desse uma repensada naquilo que talvez a gente fala. Por isso que eu tive, que nem eu lhe disse, que sempre tive o maior respeito e eu acho que se buscar em todas as sessões que tem na Câmara aqui, ela se comprova. Isso queria dizer que na primeira sessão que a gente fez no interior, que era da sua autoria, do senhor era o presidente, eu estive na São Pedro e lá eu me deparei com um anúncio no jornal onde tinha um ex-vereador aqui, que era destaque. Onde eu me coloquei, eu tinha, se eu não me engano, me perdoe, eu acho que era o vereador Adriano e o senhor, que eram os que estavam no jornal. Onde eu disse que achava incorreto aquele vereador, naquele momento, ser o destaque do município, se nada dele apareceu. Que achei naquele mesmo momento, eu disse que o vereador Nego da Gaita, acho que merecia esse destaque, tinha vindo dois carros até o senhor, pelos deputados do PDT, né, que tinha trazido, e o senhor era um dos que estava lutando e conseguiu, né? Mas em momento algum eu me reportei ao senhor ou ao vereador Adriano, que estavam, só me referi a ele. E nessa aqui o senhor depois usou o seu espaço, acho que o senhor vai se recordar muito bem. E o senhor disse que era para me provar que se o senhor estava atuando ou não, que era para mim perguntar um por um de quem estava lá se o senhor não estava atuando. Eu fiquei meio constrangido, né? Até nem sabia que eu tinha o direito ao longo do tempo aí a gente veio aprendendo que a gente pode dar resposta sim. Mas eu comecei a pensar, mas eu não ofendi, eu não disse que o senhor não atuava em momento algum. Fiquei aquela. Pois lá no assentamento Rondinha também eu disse que eu tinha um tempo só do meu tempo para falar, que eu tinha menos do que os outros vereadores, que é líder bancada, e dá para buscar o tempo na gravação aí, que tinha os outros que tinham tempo a mais para falar, e eu só tinha aqueles 10 minutos. Daí depois também o senhor disse que não era verdade da minha parte, que eu falava bastante, que eu tinha os mesmos direitos, os mesmos tempos que vocês tinham também. Também fiquei, como é que se diz, sem saber o que dizer, porque, na verdade, vocês têm 5 minutos a mais do que eu. E eu só me reportei naquele momento. Agora, aqui nessa sessão passada, aqui na outra, saiu na Câmara, o senhor, eu estava me pronunciando aqui, eu nunca fui contra as diárias dos vereadores, nunca mesmo aqui. Sempre debati, que eu aprendi lá, que o vereador precisa de conhecimento. Nunca fui contra, nem os funcionários, nem ninguém dessa casa. Eu acho que o direito é por lei, é dentro da lei, é legal, tem que se fazer quando se aprende, quando vai se aprender. Aí o senhor, quando eu estava me pronunciando, teve gente que escutou que o senhor disse assim, que eu tinha mais diárias, tinha 8 diárias. Mas eu não me referi de volta ao senhor. Eu estava me reportando do outro vereador que colocou a matéria, que até respeitosamente eu disse que ele sempre debatia que o vereador tinha que ter conhecimento, e tem que ter conhecimento. De momento algum, eu me dirigi a palavra de volta ao senhor. E daí, o senhor disse que eu tinha que ter respeito pelos vereadores mais velhos, ou pelos mais velhos. Eu sempre tive respeito, inclusive pelo senhor. Mas desta forma aqui, quem não está respeitando é o senhor. Eu queria dizer se de repente o vereador tem alguma coisa contra esse vereador, porque não é, e tem mais outra que eu vou tentar buscar, me recordar na outra coisa que o senhor também interrompeu aqui, que eu não estou lembrado. Mas essa aqui vocês podem buscar pelos funcionários da casa, tudo que eu estou falando aqui, que é verdadeiro. Eu nunca interrompi seu tempo, ou abusei, ou quis fazer farra ou chacota do que o senhor estava falando. Então eu queria dizer para o senhor que eu respeito, meu pai sempre me ensinou, o senhor disse, respeito sim as pessoas de cabelo branco. Eu respeito a pessoa pela idade e por ser o ser humano. Mas não é da forma que eu estou sendo tratado aqui, dentro dos meus discursos. Nenhum dos meus discursos foi ofensivo à sua pessoa em 2 anos e pouco que eu estou aqui. Então eu não sei o que está acontecendo. E queria dizer que se o senhor... essa sua forma de fazer piada assim... Eu queria que o senhor achasse um bicho para fazer piada, um animal, um burro, e não a minha pessoa, porque eu sou um vereador da mesma forma que todos são aqui dentro, inclusive do seu. Não tenho os mesmos tempos de vereança que nem a sua pessoa tem, mas eu também sou um vereador e fui colocado aqui pelo povo. E só dizer isso, pessoal, o que eu recebi do senhor, porque quanto o senhor aqui, tanto na sua casa quanto em tanto lugar, eu sempre lhe tratei bem, o senhor sempre me respeitou, me considerou, eu lhe considero também, em todos os lugares que eu vou aí, que eu lhe enxergo, até um dos mais vereadores, que a gente conversa, a gente tem tempo aí, às vezes, quantas vezes ficamos só nós dois conversando e prosseando por várias vezes. Eu queria que o senhor desse uma repensada, que eu tenho bastante... piadinha para falar também, vereador. Mas como o senhor é uma pessoa de idade, um vereador que já há muito tempo teve a par de tudo que o nosso município é hoje, eu gostaria de que não fosse necessário eu chegar nesse ponto aqui também de fazer essas piadinhas aqui que eu tenho. Eu tenho elas, mas vou deixar a critério do senhor para ver o que o senhor avalia, que talvez é para tudo isso que eu estou falando, mas em momento algum eu faltei com respeito com a sua pessoa. Já tivemos algumas divergências com outros vereadores aqui, mas com o senhor eu tenho certeza que nunca. E se algum deles, se o senhor quisesse defender outro vereador pela matéria, eu não disse que a matéria era... errada ou coisa assim, que não, cada um sabe o que faz. Era de uma forma. Acho que deveria ser o outro vereador a me respondesse aqui. E não essa pessoa. Ainda mais uma pessoa que eu considero muito. Então o senhor avalia muito bem que o pessoal está cobrando isso. Não, poxa vida, tu está falando e tem um outro lá por trás, por 2 ou 3 vezes aqui, fazendo piadinha, escuta no rádio. Eu também. Eu disse, não, eu vou me manifestar, porque é aqui que acontece. E se realmente... vale isso, presidente, eu tenho bastante também para falar, e eu queria que quando eu falasse as minhas aqui, o senhor me concedesse esse tempo e me autorizasse, porque eu tenho direito. Mas até então eu vou guardar elas para, se for preciso, a gente vai falar, se não, não. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cláudio. Assim que começou o pronunciamento do vereador Cláudio, voltou a internet ali a ser transmitida. Mas a partir de amanhã ela vai estar disponível no site ali a 100% da gravação da sessão de hoje. Tá? Passa a palavra agora ao vereador Valdir Sarturi.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário e quem nos assiste para a Rádio Câmara. Em primeiro lugar, eu queria pedir a opinião de todos os vereadores sobre essa renovação do título. A gente está sentindo aí, conversando com o Luiz, com o pessoal que está vindo aqui, esse prazo é muito pequeno para eles fazer. E eu queria que, se vocês têm o mesmo entendimento, que nós fizéssemos um documento e pedisse à promotoria para que nós desse mais 30 dias. Né? Que daí, como alguém comenta que nós somos o povo, e somos o povo, representando o povo, e ela diz que gosta muito de ouvir a opinião do povo. Então, para que nós pedisse mais 30 dias, fazer um documento que todos os vereadores assinassem nesse sentido. Também queria pedir que fosse enviado um voto de pesar para o Elvio Costal Hernandes, um grande líder aí, um das balizas do começo do nosso município aí, que veio a falecer, né, e teve parte dos seus familiares aí com o político da Joia. Né, deixaram suas marcas aí, se não foi das melhores, mas foi uma família que contribuiu para o município aí. E para o seu Abílio Nunes da Silva, também esse rapaz que morreu imprensado no trator, uma família humilde, né, um acidente da vida aí sempre acontece. Também, só, não vou tocar nesse assunto, Claudinha, porque eu acho que tu está meio sensível demais. Essa discussão de Câmara de Vereador sempre existiu. Eu não fiz com maldade, se fiz, mas citei uma realidade. Como até eu disse no meu pronunciamento que o senhor, se tinha mais em área, o senhor era um vereador novo e tinha que se atualizar melhor. Mas também disse que, por ter mais diárias, se habilitar melhor, não precisa sempre comentar que o mais velho não precisa se habilitar. Essa foi a intenção de que eu coloquei. E essas coisas de um ano, dois anos atrás, já tive muito tempo para debater isso, uma pena que chegou agora. Mas o que tiver que discutir dentro da realidade, eu estou disposto, não fujo do que a gente diz. Mas eu acho que o nosso entendimento, o nosso trabalho aqui, a empresa, a comunidade e essa discussão entre vereadores que tem acontecido aqui, claro que existe e é válida, mas eu acho que nós temos que pensar, quem sabe, mais em trabalho e deixar um pouco essas mesquinhas aí para discutir entre nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sarturi.
Só um minutinho, presidente, que eu também... Só assim, vereador, que o senhor disse que tudo que o senhor falou e não é verdade. Essa eu vou lhe dizer que não é. Uma delas...
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
A questão de ordem não permite o pronunciamento. Vou chegar a vez dele e vai se pronunciar.
É assim, mas eu não tenho outro minuto. Posso
sim, pedindo, presidente, que você cumpra o regimento interno.
Várias vezes o senhor se pronunciou, vereador. Várias vezes o senhor entrou em outras coisas e eu nunca falei nada.
Nunca me tirou.
Várias vezes, pode buscar.
Quem está mentindo agora é você aqui.
Dizer que o senhor disse que eu tinha 8 diárias, eu, em verdade, eu tenho 7 diárias, vereador. E eu sou o quarto a menos, que tem 3, tem 3 que tem a mais.
Que mais eu. Uma vez, Cláudio. Presidente, como líder da bancada, eu peço que cumpra o regimento interno. Tenho que manter o respeito. Também fui atingido várias vezes e tive que aguentar.
Vou suspender a sessão por um minuto, até o procurador jurídico vem aqui para esclarecer o que, que pode e o que, que não pode.
Mais do que
por enquanto, paremos.
Mais do que um.
Pode não. Pode ter o regimento interno. O senhor não está ajudando a discutir o regimento interno? Não pode, não. Não pode. Pode autorizar, mas não pode autorizar.
Eu pedi a autorização do presidente da casa, o presidente me concedeu.
O regimento interno. Isso que é uma falta de respeito. Isso que é. Isso aí virou uma baixaria, uma vergonha.
Vergonha, pessoal.
Então, a gente está no regimento na seção 5 do aparte, que é isso. Artigo 107. O aparte é a interrupção do discurso breve e oportuna para indagação, contestação ou esclarecimento da matéria. O aparte só será permitido com a licença do orador. Não será registrado o aparte antirregimental. Então, ele tem que acontecer durante o discurso, por exemplo, tinha que ser durante o discurso do Willo, o Claudinho pediu o aparte. Tá. É isso? Então passou. Cláudio, então fica para a próxima. Registra e na próxima tu faz tua argumentação. Mas dá para repensar ainda isso aqui pro regimento interno. Por isso que é bom a gente, todos os vereadores, participarem da discussão, né? Aí que a gente vê que é importante. Continuamos então. Passo a palavra agora ao vereador Marcos Moura.
Boa noite, boa tarde, presidente. Temos sol ainda. Colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo e nos escutando pelo computador, pela rádio, que transmite a sessão da Câmara de Vereadores. Presidente, gostaria de começar minha fala hoje parabenizando a comunidade da Barroca, né, a comunidade São Cristóvão, né, Claudinho, né, pela festa promovida lá, onde a gente se fez presente. A gente tem muitos conhecidos na comunidade da Barroca, o prefeito Zé Roberto, a esposa dele. A gente se fez presente lá, o vereador Claudinho também se encontrou lá. Estava muito boa a festa da comunidade São Cristóvão, do assentamento Barroca. Também, já que estou na parte de parabenizar, quero parabenizar também a dona Salete Ciolin, da equipe Filhas do Sol, pelo trabalho das doações, né, que está no Jornal Integração Regional, aí, trabalho social que faz, beneficente ao Lago dos Idosos, né, pessoas que se dispõem a ajudar o próximo, ajudar a comunidade, né, e o Lago dos Idosos. Dona Salete e eu, junto com a equipe dela, têm trabalhado bastante. Também me somar ao colega vereador Ilo Sartur, né, moção de pesar aí, e lamentar a morte do senhor ali do Carajá, Henrique dos Machado, né, Luiz Carajá, pela morte do que teve, trágica ali, isso aí é um baque para a família, né, que Deus dê luz no coração dele, dela, da família dele, né, que uma morte repentina, estava trabalhando e volta para casa morto. Que nem diz o Marlon Santos, para morrer a gente não precisa ficar doente. Quando é a hora de morrer, parece que as coisas se ajeitam e as pessoas passam para outro plano. E também do seu Angel Hernandes, né, pessoa, né, a gente fica vendo a foto dele ali, a idade que ele tem, que ele tinha quando faleceu. Você é uma pessoa iluminada, pessoa querida por todos, não tenho dúvida nenhuma. Como o filho dele, ex-prefeito Vilmar, foi. Ex-prefeito Vilmar era chamado, conhecido como o pai dos pobres. Pessoa que dá para se dizer que tal pai, tal filho, pela história, eu não cheguei a conhecer, mas pela história que a gente, pouco que a gente soube do seu Angel Hernandes, né? Que Deus dê paz para ele, com certeza, pessoas assim estão junto de Deus. Mas eu, essa semana, a gente está vendo as notícias do jornal aí também, me chamou a atenção aí que o nosso município também não veio recurso ainda da Defesa Civil e várias casas estão com lona ainda, né? E governo não, Defesa Civil, governo do Estado não está colaborando, né? A gente entende que a dificuldade deve ser grande também, mas para essas ocasiões tem que ter, fazer o diferente, e o governo Sartori, né, na saúde também não está repassando recursos. Hoje estive ali na Secretaria da Saúde conversando com as gurias ali, e estoura nos municípios, né, porque é aqui que acontecem essas coisas, é aqui que o povo, povão se encontra, né, é aqui que estão as pessoas precisando de telha, né, de saúde, de tudo, e o governo não está se acertando, não está repassando. Né. A gente vê a situação também dos asfaltos, né, temos o secretário de transporte, o pessoal já foi, colegas vereadores já foram lá, né, Claudinho? Esse presidente Adriano, e não, sei lá, não tomara que Deus que façam menos tapa-buraco daqui a Santiago e daqui a Ijuí, que tá terrível dentro dali. Essa semana o rapaz aí me sugeriu para mandar patroa e arrumar minha estrada lá em casa, que tá ruim mesmo de descer. E eu disse para ele, não, mas então faz corrida para Ijuí. Fica ali em Augusto Pestana fazendo corrida de táxi para Ijuí. Aí, lá tá bem bom. Né? Não devia dizer isso, devia dizer que tinha que mandar arrumar, porque tem que arrumar para todos, né, Jorge? Mas a gente fica preocupado. Veja a situação que chegamos, gente. Não temos dinheiro para um tapa-buraco. E hoje, conversando com o prefeito Zé Roberto, de manhã, a gente teve uma reunião lá também, a situação do nosso município, nível de dinheiro, e a gente é um efeito cascata, como não vem lá de cima também, não vem para o estado, não vem para o município, mas é aqui que o povão grita, é aqui que as pessoas precisam, na hora, urgente, né? Mas vamos torcer que melhore, né, tanto a situação do nosso país, quanto do nosso estado e do nosso município também, né? Dizer para vocês também que tenho certeza que os colegas vão comentar também, assistindo o Fantástico ontem, a corrupção, né, dos prefeitos, de Câmara de Vereadores, e lamentavelmente a gente vive todo dia assistindo uma corrupção pior que a outra, da maior, mais leviandade possível, né, com dinheiro público, gente, né. Tenho certeza que nosso município é um dos abençoados, que os prefeitos que entram, eu costumo pensar e avalio os outros por mim, que todos são honestos, até que me prove o contrário, né? Que todos são de confiança, que todos pensam no pro município, mas a gente vê a cada reportagem que liga a televisão de Itagrezinho que não é por aí, né? A gente vendo aqueles prefeitos metendo a mão no dinheiro do povo, né? Vereadores também fazendo rolo, né? E isso entristece a gente, e a gente diz, mas em que país nós estamos vivendo? Né? Quando que vai ter pessoas que pensam para o coletivo? Né? Mas não. É uma corrupção pior que a outra, botando dinheiro na meia um prefeito, né? Vereador Luiz Carlos Souza, isso entristece a gente naí, quando dizem que todos os políticos são igual, isso revolta a gente, cara. Até não é assim, não. Né? Não é, todos não são igual, não são todos corruptos. Agora, a corrupção existe e existe mesmo. E, infelizmente, esse tipo de pessoas que fazem para os que mais precisam, tiram das pessoas inocentes que precisam, né? E se não é por Deus, e se não é pelo homem, a natureza, com certeza, vai se encaminhar de tirar essas pessoas do caminho, né? Para que não roubem mais, para que não corrompam mais ninguém, né? E concordo plenamente com o vereador Ilo de sugerir, assino também, vereador, de aumentar a renovação para a renovação do título. Né? Acho que é pouco prazo, é bastante gente. Né? E tem que vir praticamente duas vezes aqui, porque tem que vir agendar e depois vir para fazer. Concordo plenamente. Né? E digo para vocês, só para dar uma pincelada aí na discussão que estava ali, presidente Adriano, né, que a gente vive numa democracia, se fosse para todos concordar, não precisaria nós estar aqui, né? Mas é a discussão que são ideias diferentes, né? Mas a gente deve manter, né? Não é fácil tu ouvir, tu falar a verdade, e é muito mais difícil tu escutar a verdade, porque às vezes a verdade te machuca, te dói, né? Às vezes é difícil tu falar a verdade para uma pessoa, mas é muito mais difícil a pessoa ouvir a verdade ou tu ouvir a verdade, né? Mas com a verdade a gente sempre anda de cabeça erguida, sempre anda com a consciência tranquila, né? Porque a verdade, uma vez eu disse aqui que tem a minha, a tua e a verdade, né? Mas era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcos. Vou passar a presidência da casa ao vereador Antônio Carlos Brites para fazer uso da palavra.
Devolvo a palavra ao vereador Adriano.
Quero inicialmente cumprimentar os colegas vereadores, a todos que estão acompanhando os trabalhos aqui na sessão, quem está acompanhando em casa, através da rádio web. Quero inicialmente me somar aos colegas, aos pedidos de votos de pesar. E também pedir o voto de pesar ao jovem Guilherme Frix, que caiu do cavalo, parece hoje pela manhã, e acabou falecendo agora à tarde. Um jovem de 15 anos.
Às 11 horas acabou.
E a morte, né, gente, já é triste, porque é um período, uma despedida. Então, quando a gente perde pessoas, como nós, joienses, perdemos nesses últimos dias aí, por acidente, que a pessoa não tava doente, né, não teve uma preparação de uma hora repentina, é uma morte muito mais triste, dá para se dizer assim. E ainda quando é jovem, 15 anos, uma criança, adolescente, é muito mais sofrido. Então, quero também mandar os votos de pesar à família desse jovem, né, que Deus conforte os corações de todos esses que perderam seus entes queridos. Quanto ao cadastramento biométrico, até eu tinha já confirmado aqui com o pessoal da casa aqui que essa semana nós iria até Augusto lá para solicitar a juíza eleitoral mais um mês, pelo menos. Mas eu acho válido o pedido do Sarturi. Nós representamos o povo. Hoje comentava com o Cláudio. E o povo, principalmente aí dos interiores mais remotos, né, Cláudio? Onde a gente mora. O pessoal ainda está muito distante. Olha, Rincão dos Pires, não sei se tem 10 pessoas que fez o cadastramento biométrico. E acredito que nesses rincões afora de Joia aí, é muito difícil, né? Aí o pessoal, quando pode, ele vem na cidade. Mas aí ele tem que marcar. E aqui tem uma Chayane que está trabalhando junto com o servidor da prefeitura, aqui junto com os demais do ali de Augusto. E já tem que marcar para daqui 10 dias. Né? E daqui mais 20 dias já terminou um mês. Então é muito dificultoso para o nosso povo, principalmente o povo de fora. E o pessoal que trabalha também na cidade também é difícil, né? Mas ainda mora aqui, ainda consegue dar uma fugidinha com hora agendada. Mas quem é de fora é complicado. Então se faz necessário, sim, pelo menos mais um mês. Naquele dia do... Na última quinta-feira ali que tinha a Ronda da Cidadania, eu falei com o Luiz Maquino, que é o responsável. Ele disse, se tudo correr bem, vão chegar o final de novembro com 2 mil eleitores de Joia cadastrado. Mas Joia são 6 mil eleitores. Vai ficar faltando 4 mil ainda para ir em agosto. É muita gente. E, então, se faz necessário, sim, esse pedido de mais um mês. Seja ele agora ou seja mais para frente. No próximo sábado, então, nós vamos receber aqui o secretário dos Transportes do Estado, Pedro Westphalen. E a pauta é as nossas rodovias aqui, né? Ele disse que está com os cabelos em pé com as rodovias estaduais e a falta de recurso que foi deixado. Não é que raparam os cofres do Estado, ele disse. Raparam e deixaram muitas dívidas. Então, a dificuldade é imensa. Ele disse, mas né? Essa justificativa que ele nos deu num primeiro momento. Mas aí até o Jorge estava junto lá, nós argumentamos que não tem condição de trafegar. Tem uns trechos que não tem o que fazer, né? E é perigoso de acidente. Quem não conhece é perigoso. Quem conhece e acha que vai sair ali por perto, dá uma desviada no buraco, cai no outro, né? É intransitável. Então ele agendou para esse próximo sábado vir pessoalmente aí para ver, mas ele disse que já não era os primeiros que chegaram lá. Eu mesmo, 2-3 vezes por telefone, por e-mail e por 2 oportunidades estive lá, dele vir aí pessoalmente. Infelizmente ele já antecipou que não tem recurso em caixa para fazer o trabalho que deveria ser feito, principalmente nesse trecho do Carajá Grande à Santa Tecla, que era um novo asfalto, como foi feito há pouco tempo atrás aí nessa parte aqui, daqui de Joia até o Carajá. Era esse o serviço que precisaria, e o pessoal do DAE já passou para ele, mas não tem orçamento, infelizmente. Então vamos ter que se contentar com uma operação tapa-buracos, né? E aquilo que eu já falei na outra sessão, de nós, junto com toda a população, cuidar para que essa operação seja bem feita, que o material colocado nos buracos seja adequado, seja colocado com cuidado, socado se tiver que socar, né? Que não seja um dia de chuva, jogado de qualquer jeito, que não vai durar nada, né? É dinheiro público sendo investido ali. É uma operação tapa-buraco, é um valor menor do que o deveria, mas tem que ser bem cuidado. Então, já de antemão, ele já fez esse pedido aí para nós. Vamos ver. Tomara que ele tenha notícias boas aí para nós, que seja um trabalho realizado com urgência, pela necessidade que a gente tem. E se pudesse trazer uma notícia melhor que essa, né, que fosse feito realmente essa parte completa do asfalto, aí seria a realização para todos os nossos produtores e viajantes aí que trafegam nessa estrada. Queria ainda falar sobre as sessões no interior, né? Vamos retomar. Hoje combinei já com a Jussara aí, que faz a pauta, para a próxima sessão passar em plenária autorização para nós fazer Rincão dos Machados. Então, daí sem ser para a segunda que vem, para outra. E aí depois, compromisso, uma na esquina Santo Antônio e uma aqui no assentamento Simão Bolívar, né? Acho que vamos firmar essas 3 aí, porque também o tempo já está se esgotando, né? Falta 1 mês e pouco para o final do ano. Então, 3 sessões ainda para o interior é um compromisso. Tomara que a gente consiga cumprir. Seria isso. Devolvo a presidência.
Devolvo a palavra, presidente Leria.
Passamos agora às comunicações de líderes e da presidência, onde cada líder e presidente tem 5 minutos. Passa a palavra ao vereador líder do PMDB, Valdir Ronzani Sarturi.
Senhor presidente, colegas vereadores, nesse espaço de líder eu queria colocar o que eu vi, uma entrevista pela Rádio Santo Ângelo hoje de manhã. Um caminhoneiro, sobre a greve dos caminhoneiros. Um caminhoneiro de São Nicolau, que ele carrega em São Luís 30 toneladas de grãos, leva Rio Grande e sobra para ele R$300. E ele leva 3 dias para fazer, dependendo da descarga lá. Aí o repórter perguntou para ele qual é o significado da greve. Ele disse que o mundo inteiro, tanto quanto o Brasil, o barril de petróleo baixou quase 50%. Em todo o mundo que vende petróleo em barril. E aqui no Brasil, o barril baixou e o óleo subiu quase 50%. E ele disse mais, que o interesse deles é pela classe, não vamos abrir mão, e eles querem derrubar a Dilma do poder. Porque ele disse que não tem condições, tudo está dando errado, e ele entende que a classe dos caminhoneiros, se eles se mobilizarem mesmo, eles param. Eles param porque aí falta boia, aí falta combustível, e aí vai ter uma obrigação de... Eles dizem que não vão parar com a greve, porque na outra greve que eles fizeram, no entendimento dele, houve uma promessa e não foi cumprida. Então a gente tem que se preparar até para isso, porque nós que vivemos aqui também vamos ser afetados por alguma coisa, né? Provavelmente vai ser. Pelo que deu para entender da reportagem lá, ela vai longe e vai trazer vários problemas se não for resolvido. E a gente tem conhecimento, qualquer um político tem, que a coisa não se resolve tão fácil. Então, vamos esperar ver o que acontece isso, tomara que seja tudo pelo melhor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Sarturi. Passa a palavra agora o vereador líder do PP, vereador Antônio Carlos Brites.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e as pessoas que estão nos assistindo pela rádio Câmara de Joia. É, só queria me manifestar que a gente, como eu, fim de semana até tive que fazer umas ocorrências aí do pessoal, mas sempre nunca me neguei para nada. Só que eu fiquei muito sentido com um colega de serviço meu, foi lá me ofender, a ofender a todos nós, vereador, chamar nós de parasita. E eu até, por causa que ofensas, ele estava bravo contigo, porque tu denunciou ele lá negócio de carro, não sei o quê. Mas quem não deve, não pode embravecer. Eu, se eu não dever, eu não vou ficar bravo, né? Porque, e então, eu disse para ele, que ele disse que se ele fosse candidato, o Orlando Pinto, nosso colega de serviço, até ele é nutricista, chamando ele de parasita, até podia até processar ele, porque eu tinha mais de 20, devo processar, porque isso aí é uma ofensa, eu não devo, não sou dessas coisas, estou aí para ajudar a comunidade. Depois ele veio querer me pedir desculpa, coisa que não era para mim, mas ele ofendeu a todos nós, vereador. E eu não estou aqui para estar... E fiquei com muita... Não gostei dessa pessoa, por causa que fazer isso aí, logo para mim, dentro de uma associação que nem é para puxar política lá dentro, já tem um papel que não é para ninguém falar política lá dentro. Então, o cara tem que ter respeito pelos colegas. E ele disse que ia ser vereador e o salário dele ia dar. Daí eu disse que ele ganha 10 mil. Por que ele não dá o salário dele já? Ele ganha 10 mil por mês, todo mundo sabe, ele é nutricista. Pega e dá o salário dele. Daí ele embrabeceu, só faltou querer me surrar. Mas não é nada isso aí. Eu tinha que respeitar, porque eu estou dentro de uma associação, e daí eu cuido lá como acônimo, não podia. Mas, e contra agora, negócio de nosso trabalho agora, as diárias lá não temos mais. Aí vão ter que ir. Se tiver lá no cará, vão ter fora voltar, né? Porque agora não tem mais as diárias, aquelas que... Se estiver na ronda, vou ter que chegar às 11 horas, 10 horas. Então, já estão segurando, né? Porque o município já está meio... Eu acho que teriam que parar com o empedramento e patrolar tudo e botar as duas patrolas ali, dar e o que for, né? Porque senão não vão vencer as estradas. E é para chover 200 milímetros de amanhã em diante, começar a chover. Então, fica meio brabo. Então, a gente se lamenta os casos que acontecem, mas isso aí. E se ele, no caso, chamou nós de parasita, eu fui eleito duas vezes, não estou preocupado com ele. Se ele achar que não está bom, que você bote, vai. Né? Mas eu fiquei muito triste com isso aí. Um colega que tem quase 30 anos de prefeitura, ofender a pessoa, mas vai. Eu, graças a Deus, para os meus colegas, tenho respeito. E com todo o povo, e respeito todo mundo. Nunca passei por cima de ninguém. Só que eu tinha que dizer isso aqui para passar para lá, porque eu não sou de conversa fiada. Eu falo a verdade e não faço fofoca. E tenho até nojo dessas coisas aí. Mas o povo tem que ouvir e ver quem é a pessoa. E daí o povo que analisa, não é eu que vou analisar. Então, eu deixo uma semana, boa semana a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Carlos Brites. Passa a palavra ao vereador líder do PDT, vereador Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhores e senhoras que nos acompanham. Falando sobre o pedido do vereador Ilo, eu acho válido esses maquinários tão em mão de pessoas particulares trabalhando. Eu acho que já tinha que ter recolhido esses maquinários. Tanto as motos, que serviria muito para os funcionários ver o negócio da água, que não precisava ir com uma caminhoneta, uma máquina pesada. Vai lá olhar, piquezinho. Servia e muito para a prefeitura. E está em mãos que eu nem sei quem. Então acho que tem que recolher logo. Se fosse eu, já tinha recolhido. E pedir para o presidente, os votos de pesar passar para a família do seu Abílio, que era muito meu amigo, um cidadão trabalhador, simples e honesto trabalhador, e que merece o nosso respeito, toda a família. E dizer, vereador Marco, que a defesa civil, até fico até triste de dizer, mas podemos esperar sentado que não vem. Acho que não vem. Tomara que eu esteja mentindo aqui. Tomara que venha alguma ajuda do Estado. Porque do jeito que eu vejo o Estado, o comentário das outras pessoas que estão mais por dentro, está bem complicado e não tem perspectiva que melhore tão já. Porque só em falar no próprio salário do servidor está parcelando e esse comentário do próprio salário, aí vejam bem que tapa buraco, que também é simples, que eu acho muito simples, não tem que dirá para outros investimentos. Eu acho que nós vamos sofrer muito com isso essa greve aí, se os caminhoneiros quiserem, 15 dias já fecha tudo. É saúde, é mercado, é posto de gasolina, é tudo. Porque, e eles estão com as máquinas na mão, e é por eles que nós dependemos, todo o comércio, toda a população, é dos caminhoneiros, e não estão sendo valorizados. Então, tem coisas que aborrecem a gente, e eu entristeço de ver uma gataria, um roubo, uma corrupção, uma vergonheira dos homens, que está sendo pior que os bichos. E para onde foi esse dinheiro? Parou de circular e daí começaram a roubar, e aí que está atingindo todo mundo. E não sei até onde vai isso aí. Eu fico envergonhado de ver o ser humano se trocando por dinheiro tão fácil assim. Mas temos que respeitar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Souza. Passo a palavra ao vereador líder do PSDB, vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu.
Senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem nesta casa, em primeiro lugar, eu gostaria de também me aliar ao voto de pesar solicitado já pelos vereadores anteriormente, em relação à família do seu Elvio Hernandes e do seu Abílio Gomes, trabalhador da nossa comunidade, na querida Carajá Grande, que lamentável sofreu esse acidente e acabou falecendo. Uma morte bruscamente que entristeceu aquela comunidade, porque era uma pessoa humilde e estava trabalhando. Felizmente, um vizinho foi até a casa dele, porque senão talvez teria amanhecido ainda sem acharem, né? Mas que Deus o tenha e Deus proteja a família dele para que consiga superar essa situação. Eu também queria me aliar em relação ao pedido do vereador Sarturi, em relação à permanência, então, vereador Sarturi, da equipe, né, do cartório eleitoral aqui em Joia. Né? Você sabe, né, que em Augusto Pestana vai até 15 de março o prazo. Mas, como os vereadores já falaram, aí a dificuldade é muito grande para as pessoas do interior, principalmente os demais longe, vir até a nossa comunidade, até o município ou até Augusto Pestana. Então, essa dificuldade. E nós precisamos trabalhar, sim, a possibilidade do nosso povo daqui, da cidade, os mais de perto, São Pedro, Cará, aí, de fazer em Augusto Pestana. Né? Eu estive em Augusto essa semana e lá tinha uma filazinha também, pequena, mas tinha. Então, isso é importante, né? Porque daí não tem que marcar, lá vai chegar e provavelmente vai fazer. Então, nós temos que trabalhar essa possibilidade aí, que as pessoas de primeira mão vão lá, sabe? São José, São Roque, esses que têm maior facilidade, deixando aqui esse agendamento aqui para as pessoas mais idosas, senhoras, pessoas aposentadas que têm dificuldade, né, de locomoção e dos lugares mais distantes, como Rincão dos Pires, Pinilho, Rondinho, então, tentando permanecer. Mas é válido aí a tentativa de pedir apoio para que esse permesso permaneça aqui, a equipe, aí, por mais um prazo maior aí do que 30 dias. Eu queria também me aliar e solicitar do presidente da casa aí, talvez a elaboração de um documento aí para que seja entregue então na próxima semana aí para o secretário em relação às estradas, dos asfaltos aí que não tem mais condições. Então nós temos com a corda no pescoço daqui uns dias, porque os carros vão estragando, a gasolina está subindo e ninguém tem dinheiro para estar trocando pneu diariamente ou consertando o carro. Então, além do mercado, de todo o resto que está subindo, os impostos, mais a estrada aí nós dando esse enorme prejuízo. Mas eu acho que a administração municipal também atravessa dificuldade, mas tem que concentrar o seu trabalho. Esperamos aí na próxima sessão aí que o secretário traga aqui uma proposta e, se possível, aí o prefeito se faça presente também, que tem que existir um planejamento, como é que vai melhorar a situação, ou pelo menos amenizar a situação das estradas aí que enfrentam, que os produtores estão enfrentando. O que a gente tem recebido reclamação, que promete semana que vem, mas isso já passou um ano e não foram. Então é difícil. E essa promessa está repetindo também na limpeza da cidade, que é vergonhoso. Tu fala e diz que limpa, cada dia o presidente está aumentando. Então, e você percebe, né, que parece que não está muita preocupação, não há preocupação de parte da administração. Eu fraguei, assim, selecionei aí mais de 30 local, que é vergonhoso. Mas não vou botar em Facebook, não vou botar em jornal, não vou fazer o mesmo que o próprio prefeito fez. E hoje está pagando o pato, né? Deveria de botar para que ele visse. Eu vou fazer diferente, vou fazer uma foto, um ofício, um endereço, onde é que está o monte de lixo, e vou encaminhar para ele direto, que pode ser que ele vá até lá para dar uma verificada. Porque hoje, esse final de semana, aí tinha ruas no centro da cidade que era uma vergonha. Então, isso entristece a gente. Mas esperamos que melhore. Sempre a esperança, eu acho que é a última que morre. Vamos sempre tentando que amanhã seja melhor que hoje. Também quero me reportar aí, o vereador Antônio Carlos Brito, mas eu entendo que hoje, eu espero que tu faça valer o estatuto dessa associação, né? Se esse estatuto valeu para o finado Federico, para o GG, para vários outros associados dessa associação, tem que valer para aqueles que têm o cargo alto no executivo também. Já valeu para muitos outros que foi parar na justiça, por que não valer para esse cidadão aí que faltou com respeito lá dentro da associação? Então, é muito importante isso, que seja esclarecido. Ou pelo contrário, então, ele que disponibilize, que venha depor aqui na CPI, na Comissão de Justiça da Casa aqui, que daí ele não tem meias palavras para dizer, entende? E devemos, sim, assumir a responsabilidade por aquilo que fizemos, que dissemos, que assinamos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Passa a palavra ao vereador líder do PSC, vereador Marcos Antônio Moura.
Bom, presidente, dando o meu espaço de líder, no meu espaço político que a gente chama aqui, dizer, vereador Nico, que lamento, né, recebi com tristeza também tua fala do servidor Orlando Pinto, né. No que diz respeito a mim, se ele se dirigiu a todos os vereadores, não sou parasita do meu município. Fui eleito pelo povo para estar aqui e para trabalhar por ele. Por os que me elegeram e pelos que não me elegeram. Produzo na minha propriedade, se depender, se precisar, vivo dela. Não me considero e não sou parasita do meu município. Muito pelo contrário, tento ajudar da minha forma. Sei que sou um vereador cheio de erros, né? Cheio de... Não sou uma pessoa, né, um sábio, né? Cheio de... E a gente precisa aprender mais. Mas lamento muito, né? E recebo com tristeza. Orlando se reportar a nós como parasita. Né? Me custa, vereador Nico, não estou duvidando do senhor, que uma pessoa com estudo, com sabedoria, do Orlando, falar isso da gente. Né? Da minha pessoa, quero dizer que não sou. dizer para vocês que também, aqui ó, falando, o vereador presidente Adriano, né, e que bom que o secretário de transporte, de trânsito do Estado vai se fazer presente aqui, com quase certo que não estarei aqui para conversar com ele. Né, eu tenho compromisso para sábado. Mas que traga notícias boas para nós, para arrumar se nossos asfaltos. Né, porque só quem cai, vereador Jorge, num buraco e vê um pneu estourado, e aí tu tem que fazer geometria, tu tem que fazer balanceamento de roda, tu tem que ajeitar o carro. Num buraco desse aí, Adriano, vai R$1.000 sem... Brincando, tem que comprar pneu novo aí depende do carro, mais o aro que entorta, né? Mas tomara que o coordenador traga a notícia boa menos para tapar os buracos. Né? Eu aqui para a banda de Santa Tecla faz muito tempo que não vou, mas diz que é terrível. Né? Um lugar que produz. Agora, o descaso, o presidente, com aquela região ali, não sei se nós vamos ver aquele asfalto de Tupã, Santa Tecla, feito um dia. Como o vereador Ilo disse, um dia vai apodrecer algumas estacas se não botar de ferro. Porque medem, cada véspera de eleição é medido, vereador Jorge. Dão umas ajeitadas e o pessoal vota. E o pessoal vota, e me elevoto. E passam 4 anos reclamando e pedindo asfalto. Espero que meu filho, porque eu não acredito que vou ver aquele asfalto pronto. Nem começado, eu acho, a coisa. Sobre a greve dos caminhoneiros, também quero comentar, presidente Adriano. Acho que os caminhoneiros devem pegar e pegar pareio. Talvez aí as coisas se ajeitem, né? Porque é uma classe sofrida, é a classe que mais trabalha, a gente que é conhecido, é amigo de caminhoneiros e que vive, que dependem de caminhão, sabe da dificuldade que enfrentam. Né? E pode ser que o governo federal cumpra o que prometeu, tente cumprir o que prometeu para eles, né? Para poder... Porque senão eles param o país mesmo, vereador Luiz Carlos Souza. Falta de oxigênio ao hospital para cima. Porque eles que transportam, né? Não tem o que fazer. Né? E a gente vai torcer, agora está vindo o óleo do presidente Adriano, que a gente votou aí, convênio aquele com o INCRA, vereador Claudinho, né? E que seja feito nos assentamentos, que veio para os assentamentos, né, esse óleo, que seja feito as estradas, né, Adriano, para aquele pessoal lá que é longe do nosso município. E a gente teve para lá e as estradas tão ruim para aquele lado. E tomara a Deus que o tempo colabore, que o prefeito bote as patrolas para melhorar um pouco as estradas. Muito obrigado pela tolerância e uma boa semana para todos os colegas.
Obrigado, vereador Marcos. Vou fazer uso então desse espaço como presidente.
Presidente, só um pouquinho, me permite, desculpa. O vereador Jorge, nós vamos ter a reunião das comissões quarta? Para amanhã vamos fazer quarta. Quarta, então? Quarta. Tá. Tá.
Quarta-feira, então, reunião das comissões. Em regimento interno. Até é importante a gente falar, porque algum vereador aqui, ó, todos podem pegar ali o estudo, já foi enviado um estudo para o IGAN, nós trouxemos de volta. A hora é agora de cada um pegar e dar uma olhada. Os funcionários da casa também. Depois que está concluído, aí fica difícil, né? Um regimento novo mudar novamente. Então, agora é a hora de todos ter em mão esse estudo aí e fazer as avaliações lá. Quando a gente lamenta a crise que castiga o povo brasileiro, e não é só aqui em Joia, eu me lembro da eleição presidencial que ocorreu ano passado, que me chamava a atenção é que todos falavam em reforma política e reforma tributária. Né? Porque aquilo tudo que nós falamos aqui, se essa tal reforma tributária saísse do papel, né, que as coisas acontecem nos municípios, A maioria dos impostos, os impostos são arrecadados no município, a saúde é no município, a educação, maior parte é do município, as estradas. E o bolo maior da arrecadação vai para o governo federal. A fatia do meio fica com o governo do estado. E o resto da panela fica no município. Né? O município fica com a menor fatia e é aquela que precisa o maior quantidade para fazer as obras acontecerem. Então eu vejo que a solução seria, de imediato, o governo federal dar andamento a essa reforma tributária para os municípios poderem arrecadar um pouco mais e para o serviço sair mais de qualidade, que ia melhorar para o Brasil todo. Né? O Brasil todo ia ficar, pelo menos, com mais condições de fazer. Aí ia depender muito dos gestores. Lamento muito as estradas, né? A gente... Toda sessão a gente fala, porque é um problema de todo dia, infelizmente, nosso. Né? E é a estrada de chão, é a estrada asfaltada, que está ruim. Né? Antes ali os vereadores já colocaram da despesa que dá, né? A gente tudo aumenta, é juro. Quem deve em banco é juro, quem compra no mercado de mês a mês a inflação vai aumentando, vai subindo os preços, combustível é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha em combustível. Eu mesmo já deixei aí em três trechos. Uma lá em Rincão dos Machados, ali, quem conhece ali em frente é o Delossi, Delossi até os Viana ali. Pelo amor de Deus, só eu já deixei ali uns quantos reais ali em suspensão do carro nos buracos que tem lá. E o outro tanto no trecho asfaltado aqui perto de Santa Tecla, que pelo amor de Deus também. Né, isso a gente vai passar aí para o secretário. E esse pouco para frente de Augusto, além do Prajó, eu vejo como os pontos mais críticos da nossa rodovia, nas que eu trafego mais, que é essa parte de asfalto, e a estrada de chão aqui até o Rincão dos Pires. Vejo a estrada de chão, o ponto mais crítico esse, próximo lá ao Delossi, ali. Uns metros para lá, uns metros para cá, como mais problemático. Mas a gente... A esperança é a última que morre, como os colegas já falaram. Né? Então, ter uma esperança na mudança. Acredito eu que se ocorresse essa reforma tributária, as coisas seriam mais fáceis para todos os governos municipais fazer aquilo que, como diz o Sartori, aquilo que deve ser feito. Então, a gente fica na esperança de que a coisa melhore, tanto a nível de município, como a nível de estado, nível federal. Desejo a todos uma boa semana. E nada mais havendo a tratar, quando são 19 horas e 45 minutos, declaro encerrada a sessão de hoje. Obrigado.